show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora são 6h18, um novo dia nasceu. 7 de setembro de 2021, acordamos bem, com saúde, estamos trabalhando, o que agradecemos a ti, Senhor, esse lindo e maravilhoso dia. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa nova oportunidade que temos de levantar da cama e aproveitar o ar puro dessa manhã. Tudo bem que o ar das cidades hoje está meio poluído, mas é tão bom de manhã, né, que as árvores exalam o oxigênio, e a gente aproveitando para levantar cedinho, porque trabalho e saúde, não canso de repetir, são as duas maiores bênçãos nesse período tão difícil que o planeta Terra está passando.
Verdade, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por tudo isso e aquele lembrete sempre, como se precisasses, mas de qualquer maneira, por os nossos irmãos que não estão talvez tão bem assim, aqueles, sobretudo aqueles que estão mais necessitados da tua proteção.
Sim, Jesus.
E da tua mão estendida, Senhor. Aqueles que estão adoentados, aqueles que estão sem paz dentro de seus lares, aqueles que estão sem emprego, enfrentando dificuldades financeiras para sustentar as suas famílias. E pousa a tua mão soberana, Senhor, sobretudo em cima dessas pessoas que precisam mais do que todos nós precisamos de ti.
Abençoa, papai.
Mas esses são os que mais estão precisando. E aproveito para pedir também que nessas manifestações que estão programadas para hoje, não haja violência e, sobretudo, não haja violência contra aqueles que não têm nada a ver com esses movimentos, porque a grande maioria do povo, sabemos que há divisões políticas, um para lá, outro para cá, não se trata de política, porque a maior parte do povo, dos pais e mães de família, não querem esse partido, não querem aquele partido, não estão defendendo direita, esquerda, centro, etc e tal. Estão defendendo, Senhor, o pão de cada dia.
Verdade.
O sustento de suas famílias, a escola para seus filhos, a educação para todos aqueles que procuram melhorar de vida e ter uma vida melhor.
Em nome de Jesus.
Estes são os nossos objetivos, Senhor. Alimento na mesa, trabalho para todos nós e muita paz entre todas as pessoas do mundo. Mais uma vez, obrigado por esse dia lindo e maravilhoso, essa oportunidade que nos dás de mais uma vez estarmos aqui respirando bem, com saúde e com trabalho.
Temos em ti, Senhor Jesus.
Até porque sabemos, pastor, que apesar da noite ter sido longa, talvez, com muitas preocupações, o dia amanheceu. E por mais que a noite traga problemas, o dia amanhece e a paz do Senhor pousa sobre todos os seres humanos.
Sim, Jesus.
Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariana, o andamento da tua vida nessa fase talvez esteja na dependência de uma mudança assim de pensamento em relação a certas coisas. Perceba que às vezes a teimosia acaba atrapalhando os teus planos, né? No romance, saiba dividir em vez de se trancar dentro de si, viu, Ariana? Coregrená, número 64, hora 11 da manhã. Touro, bom dia. Taurina, taurino. Certas ambições tuas não estão tão fora de alcance quanto pode te parecer a princípio. O que talvez você esteja precisando é de um ânimo maior, uma iniciativa maior em relação àquilo que você precisa e quer conquistar. No romance, fuja de situações que provoquem dúvida ou insegurança. Corebege, número 59, hora 9 da noite.
A
Alô, você do signo de Gêmeos. Geminiano. Embora possa haver algum obstáculo à realização de um projeto, o entusiasmo e, sobretudo, a persistência poderão fazer a diferença a teu favor. Nas relações amorosas, não deixa a desconfiança cortar o teu barato, viu, Gêmeos? Coregrafite número 70, horas 6 da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, as tensões do dia a dia provavelmente estejam comprometendo o teu astral e até gerando alguma insegurança. Não se deixe dominar por esse tipo de coisa. No romance, viva o teu presente, Câncer, e de olho aberto, em vez de ficar olhando para trás. Cor vermelha, número 12, hora 10:30 da manhã. Alô, Leão. Leonino. Um aspecto afetivo está predominando no teu comportamento agora, e as pessoas queridas, mais do que nunca, Leão, ganham importância no contexto da tua vida. No romance, não ultrapassa os limites da segurança, viu? Quem arrisca está sempre na corda bamba, né? Cor amarela, número 03, hora 7:30 da noite. Bom dia para você, Livírus, hein? Será preciso agora tomar iniciativas próprias e não apenas esperar que o destino resolva as questões importantes da tua vida, viu, Virgem? No amor, não se menospreze diante de uma pessoa ou situação. Aposte sempre em você. A cor é verde, número 41, hora favorável, 4 da tarde. Bom dia para você de Libra. Libra, junte personalidade e atitude prática aos teus desejos de conquista e você conseguirá o que quer. Ter qualidades maravilhosas é ótimo, mas só isso não basta. Tem que ter projeto, né? Botar o sonho em fase de realização. No romance, dê menos atenção à perfumaria e abra o olho para aquilo que é importante, que faz a diferença, Libra. Cor é laranja, número 92, hora 11:30 da manhã. Alô, Escorpião. Momento positivo para realizações no trabalho, embora possa haver alguma dificuldade nessa fase, né? E principalmente nos relacionamentos, tanto de família quanto da tua ocupação, viu? Essa fase que vai durar tipo assim umas 2 semanas, mais ou menos, né? Mesmo sendo difícil, procure relevar mágoas e diferenças. No romance, não tome decisões precipitadas ou impulsivas. Sempre que a gente toma uma atitude impulsiva, está sujeito a se equivocar, né? Cor é dourada, número 19, hora 8 da noite. Alô, alô, Sagitário, siga a intuição, mas por outro lado, entenda que nem tudo que a gente tem vontade dá para fazer, né? Agir com bastante equilíbrio em relação a tudo será fundamental. E nas relações amorosas, de um modo geral, uma situação pode te exigir sangue frio e maturidade, viu? A cor é lilás, número 18, hora favorável, 3 da tarde. Capricórnio, bom dia. Esse período provoca mudanças de comportamento e em relação a teus pontos de vista também. Hora de planejar com calma uma rotina de atitudes que realmente te aproxime da realização dos teus sonhos, né? O primeiro passo é não desanimar diante de um obstáculo qualquer, né? No romance, impõe-se, mas sem teimosia ou autoritarismo. A cor é vinho, número 69, hora 10 da manhã. Bom dia para você de Aquário. Olha, aquariano, tua capacidade te permite agora sonhar mais alto em relação ao trabalho. Tenha em mente que você não nasceu para ficar acomodado. Pelo contrário, né? Você precisa de agito, de movimento. No romance, não dê o passo maior que a perna, senão, já viu, né? A cor em violeta, número 63, hora 8:30 da noite. Alô, Peixes, bom dia. Ciano, bom momento para avançar no aspecto profissional e material. Essa fase que começa agora. Especialmente se você começar a perceber a importância de tomar iniciativas e não ficar julgando a responsabilidade nos ombros do destino. No romance, não faça drama de acontecimentos comuns e às vezes até insignificantes. A cor é prata, número de sorte, o 53, hora favorável, 5:30 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Show da manhã, 98.
Vamos. vamos cantar um parabéns para quem está de aniversário nesta terça-feira, 7 de setembro.
Yeah.
Alô, Lucas Pinheiro do Mussungue. Homenagem da filhota Bete e da esposa Arlete. Alô, Guto Aparecido dos Santos, que está nos ouvindo no Barreirinha. Homenagem da Simone e também da Sandra. É, fala, Rafa.
Vamos lá, Renata. Acabou de chegar um envelope maravilhoso.
Opa,
com algumas pessoas que mandaram. Olha aqui, nossa querida Daniela Rodrigues da Silva, do Tatuquara, completando 38 aninhos.
Parabéns.
Beijo. Cléo Maria Rosa, do Sítio Cercado, completando 41 anos.
Tá.
A Luciane do Rocio Batista, do Cajuru, completando 43 aninhos.
Parabéns,
Maristela,
querida.
Fernandes, de São José dos Pinhais, 39 anos.
Bom.
Daiane Aparecida de Carvalho, da Fazenda Rio Grande, completando 30 anos. E
parabéns,
nossa querida Cristiane Santana Malini de Araucária, completando 36 aninhos.
Legal. Pois então, tudo.
Você
sabe que a pessoa que nasce no dia 7 de setembro costuma ser bastante influenciável e deve conviver com pessoas positivas que lhe transmitam segurança. Está sujeita a se deixar envolver por gente inferior que, notando sua boa fé, pode tentar prejudicá-la. É, em geral, um pouco tímida, né? Meio reservada, e frequentemente encontra dificuldade para fazer valer seus pontos de vista, sobretudo quando percebe prevenção e hostilidade. Nas relações pessoais mais íntimas, como as de família e amizade, no entanto, corre o risco de pular para o outro extremo e prejudicar a convivência por emitir juízos muito severos sobre o comportamento alheio. No amor, a pessoa do dia 7 de setembro deve ter muito cuidado na escolha por não estar livre de unir-se a pessoas incompatíveis e acabar se arrependendo pela precipitação.
Yeah.
Sabe quem é que está de aniversário no mundo artístico também hoje?
Yeah.
A cantora norte-americana linda, maravilhosa, Gloria Gaynor.
Puxa vida.
E também o nosso cantor Tony Garrido, também de aniversário hoje.
A Chiliquenta.
A Chiliquenta,
que é que tá dando chilique toda hora.
Quem? O Tony Garrido?
É
mesmo, cara?
Xaroquinho,
Não, mas hoje vamos perdoar.
Tá
aniversário
bom.
Dele,
parabéns.
Né?
Parabéns.
Pra você que completa hoje mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Olha, depois que eu me aposentei, eu consegui realizar um velho sonho que eu sempre tive, que era de morar na praia. Quer dizer, morar talvez não seja a palavra exata. Na verdade, eu descia, passava 15 dias por lá, depois voltava para Curitiba, passava 2 ou 3 semanas por aqui. E assim eu ia tocando a minha vida, dividindo a minha estadia entre minha casa aqui em Curitiba e a que eu tinha lá embaixo. Era viúvo, meus filhos já estavam todos crescidos, de modo que não tinha razão nenhuma para me preocupar. Às vezes eu passava o mês todo na beira da praia, principalmente na temporada. Eu gostava de levantar bem cedo para fazer a minha caminhada ali na avenida, beira-mar. Também tinha as minhas pescarias, final de tarde. Às vezes, eu até alugava um barquinho para pescar ali na Bahia. Olha, sem exagero nenhum, eu tinha a vida que pedia a Deus. Na verdade, a única coisa que eu sentia falta era da companhia de uma mulher. Depois do falecimento da minha esposa, não sei, eu... vai ser melhor não me envolver com mais ninguém. por respeito à memória dela, só que claro, eu sentia falta de uma companhia. Quem é que quer viver sozinho nessa vida? Na verdade, eu tinha duas casinhas na praia, no mesmo terreno. Uma delas eu alugava para garantir um dinheiro extra na temporada. E a outra eu usava para mim. Pois aconteceu do meu filho vir me falar que tinha uma moça que trabalhava com ele interessada em alugar essa outra casinha para passar o final de semana com a família. Eu já estava na praia quando ele me ligou para ver se podia fechar o negócio. Eu falei que sim, claro. Até porque essa outra casa estava desocupada. Era só essa amiga dele descer com a família dela e conversar comigo, já que a chave estava em meu poder. E de fato, eles chegaram numa sexta-feira, perto das 8 horas da noite. Como eu já estava esperando por eles, no que vi aquela movimentação ali na frente, aqueles dois carros encostando, já fui lá para fora para dar as boas-vindas. Quando fui até o portão, veio uma moça bem bonita conversar comigo. Boa noite, o senhor é seu Adalto, pai do Guilherme? Sou eu mesmo. Vamos entrando, a casa é aquela ali, ó. Eles estavam numa turma de umas 8, 9 pessoas. Só de crianças eu contei 4. E de repente, meus olhos pousaram naquela mulher. Não sei explicar direito o que aconteceu comigo naquele instante, mas quando eu bati os olhos naquela mulher, eu senti assim uma mudança por dentro. A amiga do meu filho, essa mais jovem, me apresentou rapidamente todo mundo. Estavam ali o marido dela, a irmã, 2 sobrinhos e 2 filhos, além daquela mulher que depois fiquei sabendo ser a mãe dessa moça, mãe da amiga do meu filho, de nome Miriam. Eu lembro que abri a casa, entreguei a chave, falei que eles podiam ficar à vontade, fazer de conta que a casa era deles e fui cuidar da minha vida. Só que depois que eu voltei lá pro meu canto, a imagem daquela mulher ficou na minha retina. Eu não sei explicar, até porque fazia tanto tempo que eu não sentia nada parecido. Mas essa mulher mexeu com a minha imaginação de algum modo. Naturalmente que era uma mulher já madura, devia estar beirando os 60 anos. De 55 a 60, foi o que eu imaginei. Pelo menos na época. Até que depois vinha saber a sua idade correta. Olha, eu só sei dizer que a figura dessa mulher ficou no meu pensamento. Eles passaram o final de semana todo ali. Inclusive, eu assei um peixe e os convidei para comer comigo. A Miriam era uma mulher muito simpática. Até conversamos um pouco. Eu contei um pouco da minha vida, que era aposentado, viúvo, que passava mais tempo ali na praia do que propriamente em Curitiba. Ela também me falou coisas da vida dela, que achava que não conseguiria se acostumar a viver na praia o tempo todo, até porque fazia muito calor. Depois me contou que era separada já há muitos anos. E olha, quando eu fiquei sabendo desse detalhe, não vou negar, que certos pensamentos passaram pela minha cabeça. Olha, eu gostei tanto do jeito dela conversar, do seu sorriso. Só que não tive coragem de tentar absolutamente nada, nem me aproximar, nem fazer um elogio assim mais ousado, muito menos arriscar um convite para fazer alguma coisa. Só nós dois, de repente. De qualquer maneira, me senti meio frustrado depois. Quando eles entraram nos 2 carros para voltar a Curitiba. Fiquei frustrado porque, sabe, a vontade mesmo, só faltou coragem. A vontade mesmo era me aproximar até tentar, sei lá, enfim. Eu podia estar enganado, mas eu senti pelo olhar que ela às vezes me lançava, que ela também tinha gostado de mim. Principalmente quando a gente foi se despedir. Ora, incrível. A gente conhece uma pessoa e sem qualquer explicação, essa pessoa não sai mais do nosso pensamento. quando no dia a dia conhecemos às vezes dezenas, centenas de pessoas e nenhuma desperta nada na gente. Aí chega aquela pessoa especial e a gente não sabe nem explicar, fica ali, sabe, na nossa mente a gente fica pensando, não sabe nem explicar o porquê. Eu lembro que quando voltei a conversar com meu filho, eu fiz um monte de pergunta sobre essa sua amiga que tinha alugado a casa. Perguntei se ele conhecia a família dela, mais especificamente a mãe. E nessa hora ele achou graça. O quê? Não vai me dizer que ficou interessado na mãe da Cláudia. Olha, eu fiquei tão sem jeito nessa hora, porque eu acho que não deu para esconder. Ele percebeu. Mas eu neguei. Não tive coragem de confessar ao Guilherme que ela tinha sim mexido com a minha imaginação. E mais do que com a minha imaginação, até com as minhas emoções. Falei apenas que tinha gostado muito de conhecer toda a família. Que todo mundo era muito simpático, que não fizeram bagunça, cuidaram bem da casa. E nisso o tempo passou. Acabou a temporada, terminou o verão, as estações do ano foram passando uma a uma, e eu simplesmente não tive mais notícias daquela mulher. Aliás, pensei que nunca mais fosse voltar a ver ninguém daquela família. Só que, para minha surpresa, no verão seguinte, eu ali na praia, tocando minha vida, eis que tocou o meu celular. Bom dia, seu Adalto, tudo bem? Aqui quem está falando é a Cláudia, amiga do Guilherme. A gente alugou a casa do senhor aí na praia no ano passado, lembra? Ô, minha filha, claro que eu lembro. Tudo bom? Que surpresa. Pois então, sabe por que que eu estou ligando? Para saber se o senhor podia alugar a casa de novo para a gente. Nós estamos querendo voltar e passar uma temporada aí, uns dias. Olha, eu nem acreditei. Fiquei super empolgado, principalmente quando ela falou que a sua mãe iria junto. Eu perguntei assim, como quem não quer nada, né? Quantas pessoas iam descer? E ela já foi respondendo que era praticamente o mesmo pessoal da vez anterior. Aí, sabe, eu fiquei entusiasmado, mas numa empolgação que nem me reconhecer. A imagem da Miriam surgiu na minha cabeça na mesma hora. Estranho. Mas apesar de um ano já ter se passado, e da gente ter tido apenas aquele contato, que foi rápido, só aquele final de semana que eles passaram ali, mesmo assim, o rosto dela ficou gravado na minha cabeça. A minha ideia era subir a Curitiba naquele final de semana, já que fazia 3 semanas que eu estava na praia. Só que pelo fato de saber que iria rever a Miriam, eu acabei estendendo a minha estadia lá na beira do mar. Quando me chegaram, eu mal cabia em mim de tanta euforia. Eu acho que esta é a palavra. Eu fiquei tão atrapalhado, porque, sabe, todo nervoso, incrível, um homem da minha idade. Não sou mais menino, mas... E quando fui cumprimentar a Miriam, então, Deus do céu, parecia até que eu sofria do mal de Parkinson, porque, sabe, me deu uma tremedeira. Parece que os músculos do meu braço não me obedeciam. Ela parecia ainda mais linda, ainda mais sorridente. No fundo, não é que eu tivesse alguma pretensão, mas, sabe, só de vê-la, eu me senti tão bem. Sabe aquela sensação gostosa que dá na gente só de estar perto da pessoa? Olha, nem eu mesmo consegui me entender o que é que estava se passando comigo. No dia seguinte, lembro que eu acordei bem cedo para fazer a minha caminhada. Depois, passei na banca e comprei um peixe para fazer assado. Do mesmo jeito que, aliás, tinha feito já da outra vez. Eles adoraram o peixe, eles adoraram tudo. Minha ideia, naturalmente, era tentar me aproximar um pouco mais da Miriam. Ficar um pouco mais de tempo com ela, conversar mais. Quando voltei,
eles já estavam em pé e se preparando para ir tomar um banho de mar. Eu então contei que tinha comprado aquele peixe e queria fazer pro almoço. E que ficaria muito feliz se eles aceitassem almoçar comigo. E foi então que, para minha surpresa, a Miriam falou: "Ah, mas não vai dar muito trabalho para você, Adalto? Imagine fazer almoço para essa tropa." "Que nada, eu adoro cozinhar." "Bom, já que é assim, vamos fazer o seguinte então. Em vez de ir pro mar, lá para tomar banho de praia, eu vou ficar aqui para te ajudar." Olha, foi melhor que encomenda. Tentando ser gentil, eu ainda falei que não precisava, mas por dentro, morrendo de vontade que ela ficasse. E bem aqui no meu íntimo, eu torci para que ela ficasse. Eu acho que aquela foi a primeira vez que a gente ficou assim mais à vontade a sós, que não tinha gente perto. Conversamos tanto depois que a gente ficou ali na cozinha, preparando aquele peixe. Eu perguntei tudo aquilo que tinha vontade de perguntar e não tinha perguntado da primeira vez. Inclusive, se ela não pensava em refazer a sua vida ao lado de outra pessoa, já que ela era separada há muito tempo. Aí ela respondeu que não sabia, não sei. Você sabe que eu nunca parei assim para pensar, mas pensar mesmo sobre isso? Mas eu acho que não, viu? Acho que já tô meio velha para isso. Velha você? Ah, pare com isso. Ela então me fez a mesma pergunta, se eu não pensava em refazer minha vida com outra mulher. E eu falei a verdade, que tinha sim muita esperança de encontrar uma pessoa muito bacana para me fazer companhia, para um cuidar do outro. E bem nessa hora, os nossos olhares se encontraram e com uma intensidade que ainda não tinha acontecido. Olha, eu até tive vontade de, sabe, quase aproveitei um momento para dizer que tinha gostado muito dela, que tinha pensado nela durante aquele ano que tinha passado, que tinha ficado muito feliz por saber que eles iam voltar. Só que na hora faltou coragem, sei lá, ficou entalado ali na garganta. Mesmo assim, ficou uma atmosfera tão gostosa no ar. Sabe quando você não fala uma determinada coisa, mas parece até que os teus olhos estão te entregando? A grande verdade é que eu adorei cada segundo que a gente passou junto ali preparando aquele almoço. O tempo todo ficou aquele clima gostoso. E depois, quando o pessoal dela chegou, mesmo assim, aquilo persistiu. A gente de vez em quando se olhava, sorria um pro outro. E com certeza, os outros devem ter notado, percebido aquele clima entre nós. Para resumir, almoçamos todos ali mesmo na minha casa, como já tinha acontecido no ano anterior. E para minha alegria, à tarde me convidaram para ir pro mar, tomar banho de mar com eles. Eu, claro, não me fiz de rogado. Olha, sabe quando você se sente tão bem assim com as pessoas que, juro por Deus, parecia até que eu era da família. Olha, eu acho que nunca tinha me sentindo tão bem como naquele dia. Ajudei os filhos da Cláudia a construir castelo de areia, depois convidei a Miriam para caminhar um pouco ali na beira do mar. Para minha alegria, ela aceitou. E foi durante aquela nossa caminhada que finalmente eu, sabe, fiquei todo nervoso, mas finalmente chegou uma hora que disse: "Oh, é agora ou nunca." Sabe? Aí eu, enfim, puxei coragem, não sei de onde, e acabei falando aquilo que eu tanto queria falar. "Miriam, se eu te fizer um convite, você aceita?" "Convite? Mas que convite?" "Para passar um final de semana aqui na praia comigo, mas só nós dois." "Só nós dois? Sei lá, será que não vão comentar?" Ela ficou super encabulada. Ela ficou super constrangido. Eu notei. Olha, quase me arrependi. Até corou um pouco, ficou vermelha. No fim, ela não disse nem que sim, nem que não. Falou apenas que iria falar com a filha para ver o que ela achava. E deve ter falado mesmo, porque depois a Cláudia veio conversar comigo. E falou assim num tom de brincadeira que dava a maior força para nós dois. Que a mãe dela estava mesmo precisando se divertir um pouco, se distrair, conhecer uma pessoa assim como eu. Sabe, só falou coisa boa. E é claro, eu fiquei super empolgado. Para resumir, não perdi tempo. Já deixei combinado com a Miriam que iria buscá-la já no final de semana seguinte. Ela ficou ainda meio encabulada, meio constrangida, mas no fim acabou aceitando. No dia seguinte, eu a levei para almoçar num restaurante ali perto, só nós dois. E foi nesse momento que eu fiz aquilo que há muito tempo queria fazer. Peguei na sua mão pela primeira vez. Não aconteceu mais nada, só isso, só peguei na sua mão. Mas só eu sei o quanto aquele gesto me deixou feliz. Eu fiquei com aquela sensação de que alguma coisa muito linda, muito maravilhosa iria acontecer na minha vida. E o pior é que, na semana seguinte, não deu pra gente descer, porque ela teve um compromisso de última hora, mas no outro sim. Eu nem acreditei. Quando ela entrou no meu carro e pegamos a estrada rumo ao litoral. Só nós dois, sem ninguém para atrapalhar. A filha dela ainda me pediu assim, em tom de brincadeira, para cuidar bem da sua mãe. Olha, só de imaginar que a gente ia passar o final de semana todinho, nós dois, só nós dois naquela praia, já fazia o meu corpo todo tremer. Para encurtar a história, foi o melhor final de semana da minha vida. Quer dizer, até aquele momento, o primeiro de muitos que ainda viriam depois. Eu lembro do primeiro beijo que a gente trocou. Ela toda tímida, toda sem jeito, acanhada, como se não tivesse nenhuma experiência, tremendo dos pés à cabeça. E eu também, me sentindo um verdadeiro adolescente. Olha, foi um beijo mágico, foi um beijo especial. A nossa primeira vez também foi maravilhosa, simplesmente inesquecível. E foi desse modo que aos 65 anos acabei redescobrindo o amor e a felicidade. Estranho, né? Porque eu nunca me senti velho, verdade seja dita. Só que depois que a Miriam passou a fazer parte da minha vida, eu ando me sentindo como se tivesse voltado no tempo, como se ainda fosse aquele menino, aquele mesmo rapazinho de 20 anos de idade que um dia eu já fui. Essa mulher tem feito um bem tão grande para minha vida que eu não consigo nem explicar. Eu acho que nunca me senti tão feliz, tão cheio de energia, tão cheio de vida. É a companhia perfeita, a mulher dos meus sonhos, tudo o que eu pedi a Deus nas minhas orações. Sabe, eu começo a falar e ela às vezes completa a minha frase. De tão bem que a gente se conecta, de tão bem que a gente, sabe, é uma sintonia assim tão grande, incrível. Parece que a gente se completa em tudo. Olha, eu nunca imaginei que a vida ainda fosse me dar esse presente. Conhecer alguém tão especial, tão única. E não é apenas ela, mas também a família. Olha, Deus me deu o melhor presente e ainda me deu outra família maravilhosa no mesmo pacote. De modo que só tenho a agradecer. Repito, depois que essa mulher passou a fazer parte da minha vida, eu ando me sentindo como se fosse, sei lá, um rapazinho, um adolescente. Como se eu tivesse voltado, entrado no túnel do tempo. Como se ainda fosse aquele moço de 20 anos, que um dia eu já fui. Cheio de sonhos, cheio de planos e, sobretudo, cheio de amor e cheio de vida.
dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for.
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM de segunda a sexta-feira em dois horários, 7:30 e 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. E todas as histórias narradas aqui na rádio depois são postadas também no YouTube. Se você perdeu um pedaço de uma carta que eu gostaria de ouvir, uma parte, ou quer recordar uma história que já foi narrada aqui, na 98, é só você acessar no YouTube o nosso canal, Renato Gaúcho Oficial. Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar muito feliz se você se inscrever no canal, der o seu joinha, né? De repente fazer comentários, tá legal? Renato Gaúcho Oficial, no YouTube.